Agora 9 horas 36 minutos e a gente vai falar sobre um tema que já existe em outras cidades, mas aqui em Maringá ainda não. Vamos falar sobre as câmaras de mediação e negociação, que podem ser usadas como instrumentos de inovação para a gestão pública, inclusive oferecendo um canal mais eficiente para a resolução de conflitos urbanos. Para entender exatamente como é que funciona isso na prática, se Maringá comportaria uma câmara assim ou não, o que é que falta para isso funcionar aqui no nosso município, a gente recebe aqui no nosso estúdio o Marcos Corgioli, que é especialista em mediação e negociação, educação corporativa e relações institucionais. Bom dia, Marcos.
Bom dia, Brenda.
Vamos falar um pouquinho, então, antes da gente entrar no como funciona, o que são exatamente essas câmaras de mediação? E elas não funcionam só no poder público, né? Mas também já vêm sendo utilizadas por uma série de municípios Brasil afora, né?
O conceito principal aqui é o conceito de mediação. Quando existe algum tipo de conflito, pode ser conflito entre duas pessoas, pode ser conflito entre o poder público e cidadãos, entre o poder público e uma instituição, entre duas empresas, enfim. A lei brasileira já faculta a possibilidade de que, em vez dessas pessoas, que seria o caminho natural, recorrer ao Poder Judicial, eles podem recorrer a um serviço de mediação. Tá? Então, em primeiro momento, você não precisa nem falar em câmara, você pode ter um mediador. Então, por exemplo, eu e você, nós temos lá uma divergência entre nós sobre um contrato de aluguel, por exemplo. Nós podemos pegar uma pessoa da nossa confiança e dizer para ela, olha, você precisa nos ajudar a entender isso aqui. E essa pessoa pode conduzir de uma forma que nós venhamos a ter uma conciliação, fazemos uma negociação, né? E isso já ocorre muito, muito mesmo, na iniciativa privada. Tá? E agora, mais recentemente, ela vem adentrando ao poder público. Inclusive, o governo federal publicou uma medida agora, que criou a Resolve, que é uma rede nacional que estabelece mediação e conciliação em vários órgãos do governo federal, tanto para lidar com a sociedade, como entre o próprio governo, que às vezes você tem certas situações difíceis, né? Por exemplo, no caso do governo federal, existem situações quando o governo quer construir, por exemplo, uma usina hidroelétrica e o Ministério do Meio Ambiente tem lá discordâncias. Nós temos um caso clássico aqui, que é a questão da Petrobras, por exemplo, que quer explorar petróleo na Amazônia, né, e o Ministério do Meio Ambiente tem uma oposição a isso. Então, é um momento em que ambos precisam de um mediador para tentar se chegar a uma solução conjunta. E quando nós falamos em mediação, isso já nos remete diretamente a uma negociação, né, em que as partes vão estar abrindo mão de algumas coisas, vão buscar outras pessoas, outros estudos, outros dados. E isso pode levar, finalmente, a uma conciliação. Então, aí, havendo a conciliação, nós podemos fixar um contrato que ainda, inclusive, nos possibilita ter uma situação de pacificação. Paralelo a isso, existem as câmaras de mediação, que daí sim, são pessoas especializadas, são pessoas que já existe uma instituição jurídica, ela já tem todo um rito que facilita muito mais. Então, se eu e você, por exemplo, tivéssemos aqui uma divergência num eventual contrato entre nós dois, né, nós, em vez de procurar um mediador, poderíamos procurar uma câmara e essa câmara poderia realizar essa situação. E num estágio mais avançado, é possível ter um serviço de arbitragem. Que aí, aí, de fato, você está indo para um processo onde duas pessoas ou duas instituições ou o poder público e uma pessoa, e um cidadão, por exemplo, ele tendo uma divergência, mais do que a negociação, ou digamos que os espaços de negociação já se esgotaram, você pode escolher daí uma câmara arbitral ou um árbitro para poder resolver aquilo. Já existem alguns lugares em que as pessoas estão colocando isso diretamente nos contratos. Tá? Por exemplo, em vários países, as companhias aéreas já estabelecem que eventuais divergências entre elas e os seus usuários será resolvido por câmaras arbitrais. Né? Uma das câmaras arbitrais mais famosas que tem é a Câmara de Comércio Internacional de Nova York. Ela tem lá todo um sistema que regula os contratos de negociação entre empresas de mais de um país, né? E havendo qualquer tipo de problema nesse contrato, o primeiro recurso deles deve ser feito na Câmara Arbitral que eles mantêm em Nova York. Então é possível que empresas que estão, uma empresa brasileira negociando com a China, que tem um problema, possa recorrer a uma Câmara Arbitral desta forma. E veja, aí o que nós podemos pensar? que no caso desse ano em que nós estamos discutindo o futuro das nossas cidades, né, nós vamos eleger vereadores, vamos eleger prefeitos no Brasil inteiro, essa seria uma proposta muito interessante para que a gente, para que nós debatêssemos com a população. Então, imagina assim, uma pessoa que ela tem lá uma coisa muito comum, né? Às vezes a prefeitura avalia que o imóvel dela tem um valor mais alto e com isso cobra um IPTU maior. Ela discorda disso. Se ela for acionar a prefeitura, ela acaba entrando num rito da prefeitura que às vezes é muito demorado. Se ela acionar o Poder Judiciário, além de custas, de demora, ela vai sobrecarregar mais ainda o Poder Judiciário. Então, o que seria interessante? Que nesse caso houvesse um mediador. Alguém que verificasse a metodologia que a prefeitura utilizou, né? Aí o cidadão, o contribuinte, poderia buscar uma outra forma de avaliação, contratar um avaliador profissional de imóvel ou pegar avaliações de imóveis similar ao dele na mesma região, que possa significar isso, e ambos chegarem num consenso. Né? O caso das dívidas tributárias é a mesma coisa. Muitas empresas, principalmente empresas que hoje, incorporadoras que comercializam imóveis, elas têm feito isso. Porque às vezes as pessoas estão pagando uma dívida, que é um tanto alto, ela passa por um determinado problema no momento, aí a dívida vai se acumulando e vai acumulando juro. Então, às vezes, se chama um mediador, um negociador profissional, que diz, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos reduzir tua dívida agora, e você depois paga um balão, né, como dizem, um acúmulo de dívida mais à frente, porque isso vai ser melhor para você. Enfim, nós temos casos assim, como por exemplo de construções. Às vezes as pessoas construíram uma edícula no fundo da casa, uma churrasqueira, uma piscina, isso aí acabou passando daquele limite que a prefeitura comporta. É possível chegar numa solução. Ou um caso bastante clássico também. Às vezes a pessoa apresenta um projeto para a prefeitura, aí vem lá um parecer técnico, enfim, recusando várias das coisas que ela previu no projeto. E ela discorda daquilo. E às vezes ela tem que ir lá e discutir com o mesmo técnico. E às vezes esse técnico da prefeitura, embora possa ser uma pessoa bastante idônea, geralmente são pessoas muito competentes, mas às vezes eles têm uma determinada visão. Então, se você buscar um mediador, é alguém que pode estabelecer uma nova situação. E num caso efetivamente mais grave, num caso efetivamente onde haja menos consenso, menos possibilidade de conciliação, aí sim pode-se colocar um árbitro para fazer isso. Do ponto de vista prático, nós temos duas situações. Uma delas, basta um decreto do prefeito, onde ele estabelece um sistema de mediação e conciliação. Então, ele pode, por exemplo, estabelecer que existem lá alguns servidores que vão fazer esse papel. Basicamente, são pessoas um pouco mais habilidosas, né, em tratar com as pessoas, em ouvir, em formular resoluções. A segunda possibilidade, ele pode fazer uma chamada pública para que algumas instituições da sociedade, como associação empresarial, sindicatos, a OAB, clubes de serviço como Rotary, o Lions, né, possam indicar mediadores, ou então ele pode também fazer uma chamada pública para contratar pessoas que fariam um trabalho de mediação, remunerado ou não. E se for o caso, a própria prefeitura pode constituir uma câmara dentro dela, né, e novamente estabelecendo lá pessoas especialistas em mediação, em conciliação, e se for o caso até em árbitros, para poder solucionar isso. Agora, Maringá é uma cidade que tem uma tradição interessante, né? O primeiro Conselho de Segurança do Brasil foi criado aqui, o CODEM, né, o Observatório Social, que é uma referência para o Brasil. Maringá também poderia criar, através aí das suas entidades, da sociedade civil, que são muito organizadas, uma câmara, né, focada nessa resolução entre a prefeitura e os contribuintes, entre a prefeitura e os cidadãos.
Você é um estudioso do tema, pesquisou bastante sobre isso. Falando um pouquinho sobre municípios que já adotaram essa estratégia, o que mudou? Como que era antes? Como que é agora? As vantagens que isso trouxe? E como isso poderia ser aplicado aqui em Maringá, a nossa realidade? Como funciona hoje aqui os entraves que existem, enfim? E como isso facilitaria, tanto para o poder público, que desafogaria muita coisa, né, quanto também para o contribuinte?
Existem dois modelos básicos. O primeiro deles é o de Porto Alegre. Eles basicamente criaram uma câmara para tratar de questões fiscais. e aí ela tem, digamos assim, duas subcâmaras, né? Uma que fica na procuradoria, que no momento em que, enfim, uma dívida já está sendo executada, já saiu da alçada da Secretaria de Finanças, eles tratam lá. E a outra fica na própria Secretaria de Finanças, para pegar esses processos ainda antes de chegarem nesse limite, tá? E tem sido uma experiência muito boa, porque o que, que ocorre? Muito daqueles processos que levam muito tempo e que às vezes até sobrecarregam os servidores, acabam passando para a mão desses mediadores. Então, você imagina, por exemplo, uma multa de fiscalização. Você tem um fiscal que, além dele ter que estar correndo a cidade, observando a cidade, atendendo a chamados, atendendo a denúncias, ele ainda precisa produzir o seu parecer. E depois, ele tem que usar uma boa parte desse tempo para escrever contra pareceres de pedidos que foram feitos lá. Quando você tem um mediador, é diferente. Porque daí, na mediação, esse mediador pode chamar ambas as partes, juntos ou separados, e ouvir as argumentações. Então, com isso, você está otimizando o tempo dessa pessoa. E uma parte daquele tratamento que estava na mão desse funcionário, que é um hiperespecialista, passa para um terceiro, que é uma pessoa que pode lidar com isso. Aqui no Paraná, nós já temos alguns municípios que fizeram convênios com câmaras de mediação, o que é bem mais simples, porque a pessoa entra com o processo normal, como o SEI aqui, que é o nosso sistema eletrônico de informações da prefeitura, você entra, você diz que você tem lá um contencioso qualquer com a prefeitura, e que você faz, e a prefeitura pode optar para ele, assim, você quer entrar pelo trâmite normal da prefeitura, ou você aceita participar de um processo de mediação. Se a pessoa aceitar em participar de um processo de mediação, né, automaticamente vai para essa estrutura, ou uma câmara, ou um serviço próprio dentro da prefeitura, ou então remete isso para uma instituição externa que tem um convênio com a prefeitura e que vai realizar esse tipo de trabalho, né?
A Cusco Angeli, que já foi secretário aqui na nossa prefeitura, conhece bem o funcionamento interno também. E pelo que você vivenciou, né, quais tipos de problemas corriqueiros que acontecem com frequência aqui em Maringá e que acabam superlotando aí o departamento jurídico muitas vezes, ou esses departamentos mais específicos, e poderiam ser solucionados dessa maneira, talvez com menos ônus, tanto aos cofres públicos quanto também ao contribuinte, com menos demora?
Olha, existem situações que são concretas. A Procuradoria do Município hoje, eu não saberia te dizer, né, mas eu sei que eu os conheci bem, acompanhei bem, muitas vezes eu tinha que, como secretário, remeter alguma demanda para eles, e todas as vezes eu via que eles estavam trabalhando muito, porque eles têm um volume muito grande. Então existe, por exemplo, na área tributária, na área de regularização de imóveis ou de construções, também é muito grande. Na área da Secretaria de Finanças, na parte de tributação, existem muitos problemas e que tudo isso poderia ser trabalhado. Agora, por exemplo, nós tivemos uma situação bem interessante, embora a gente não tinha mediação, mas que pode dizer que nós utilizamos essas técnicas da mediação, foi durante a pandemia, foi quando eu assumi a secretaria. E como a minha secretaria, entre outras funções, tinha a da aceleração econômica, eu e o meu superintendente, o Michel Tamura, o que nós fizemos? Nós chamamos todos os setores para conversar conosco. Porque era o momento da pandemia, existia todos aqueles decretos de restrição de circulação, de fechamento de atividades econômicas, e você sabe, tinha causado um impacto muito grande na cidade. E aí nós fomos entendendo algumas soluções que o poder público não conseguia entender naquele momento. Por exemplo, o caso dos salões de beleza, né? Por conta de um período anterior, onde nós tivemos um surto de H1N1, eles passaram a ser instituições praticamente paramédicas, né? Quem vai hoje sabe que as atendentes trabalham com máscaras, elas esterilizam todos os seus equipamentos de trabalho, elas usam luvas. Então, era um espaço, digamos, que estava bem preparado para a Covid. Era um espaço seguro naquele momento. Bom, o que aconteceu? A prefeitura, procurando proteger a população, fez um decreto universal, um decreto linear, e eles foram fechados. Aí, o que ocorreu? As mulheres, principalmente, queriam continuar, né, fazendo as unhas, pintando o cabelo, enfim, essas coisas todas. Aí elas passaram a trazer as suas atendentes, as funcionárias desses salões de beleza que as atendia para suas próprias casas. E lá, lógico, que elas não tinham o mesmo ambiente seguro que tinha lá. Então nós constatamos, veja, que nós estamos enfrentando um problema. E o sindicato, né, a associação, foi uma conversa muito positiva nessa linha, né, porque houve esse tipo de ação. Outra situação que eu percebi, que isso ficou uma parte sobre a minha responsabilidade, não todas, é sobre a parte de eventos. Então, por exemplo, às vezes as pessoas querem fazer um evento aqui na cidade, digamos uma corrida de rua. Né? Essa corrida de rua tem vários impactos sobre a cidade. O trajeto que você vai fechar, a quantidade de viaturas da polícia ou da guarda municipal que você vai precisar, enfim, tem uma série de impactos e isso, via de regra, acaba criando várias confusões. Então, se nós tivéssemos um sistema de mediação na prefeitura, primeiro, os órgãos reguladores, que não são só da prefeitura, são do governo do estado, por exemplo, como o caso do Corpo de Bombeiro, né? Eles poderiam se reunir com os organizadores do evento, discutir todos os problemas e propor soluções. Então, por exemplo, a Secretaria de Mobilidade Urbana poderia sugerir um trajeto levemente diferente, mas que reduzisse o impacto, por exemplo, em vias que têm circulação de ônibus, o que causa muito transtorno para as pessoas, né? Por outro lado, é possível que a própria população, de alguma forma, pudesse não gostar daquele evento, ou pelo nível de ruído, ou pela interdição de ruas. Poderia se chamar essas pessoas para uma conversa, né? E a partir daí, fazer com que ela tivesse uma possibilidade, né, de modificar aquele evento também, pelo menos, se não fosse reduzir todo o impacto, mas pelo menos diminuir o impacto. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui secretário de Cultura em Curitiba, nós fazíamos um carnaval bastante popular no Centro Histórico. E uma senhorinha veio reclamar. Ela já era uma senhora, com 90 anos de idade, e, de fato, né, nós não tínhamos como tirar o evento, porque já era um evento popular, reunia milhares de pessoas, mas havia um incômodo para ela. Aí nós chegamos a um acordo. Quando tinha essa atividade, nós pagávamos um hotel para ela. Isso era, né, 0,00 qualquer coisa do orçamento. Fizemos lá tudo dentro, né, das normas de transparência e de regulação fiscal. E ela ia para um hotel durante aquele período e não estava sendo perturbada. A mesma coisa, o carnaval de rua, ele tinha vários tipos de impactos por conta dos empresários lá da Rua Marechal Deodoro. E nós fizemos a mesma coisa. Uma preocupação muito grande é que às vezes as pessoas ficavam na porta de certos estabelecimentos, aí bebiam, enfim. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos uma grande reunião com os empresários. Algumas áreas que eram áreas mais visadas, mais escuras, que até podia representar um certo tipo de perigo, nós isolamos com gradil, né? E naquele caso ainda nós fizemos uma campanha, nós colocamos 3 vezes mais banheiros químicos do que era o número, digamos, aceito pelas normas regulatórias, e criamos jingles estimulando as pessoas a usar os banheiros químicos. Tem uma situação muito interessante, que uma vez nós tivemos mais de 90 mil pessoas na Rua Marechal Deodoro. Então era gente que não acabava mais, e tem vários vídeos que as próprias pessoas fizeram, que as pessoas, assim, pulando um carnaval alucinadamente, lá com o grupo Monobloco lá do Rio de Janeiro, né? E ao mesmo tempo se olhava e tinha uma fila de pessoas no banheiro químico. Por quê? Porque nós incentivamos muito esse tipo de coisa. Agora, por que isso aconteceu? Porque nós fizemos uma reunião mediadora com os entes envolvidos, né? Os organizadores dos eventos, mais os órgãos de segurança, mais a Associação de Moradores lá do centro da cidade e mais a Associação Comercial, né, que organizava essas pessoas. Então, quando você olha assim, para o poder público, ele é um poder que ele é um poder regulador, então logo ele vai estar em conflito com alguém. Então ele vai estabelecer um valor para um aluguel, ele vai multar pessoas, ele vai disponibilizar serviços como de saúde, serviços como de educação, né? Por exemplo, me ocorreu agora. Boa parte das vezes as pessoas têm vários tipos de problema de reclamação de horário de funcionamento de unidade de saúde. Né? Poderia-se fazer uma mediação convidando essas pessoas para uma conversa e dizer, aí conversar também com servidores, né, porque tem uma série de impactos regulatórios nisso, mas um bom mediador podia conversar com todas essas partes e chegar lá e dizer assim, olha, veja, na segunda e na quarta nós vamos atender até as 20 horas, ajuda, só que daí nós vamos ter que reduzir na terça e na quinta, né, para um horário X. Aí, óbvio, às vezes tem certas limitações que são legais, que você não pode passar por cima. Às vezes tem certas limitações, são decretos ou leis municipais que você pode alterar, Né? Então, boa parte das vezes, todo esse espaço regulatório da prefeitura, ele pode ser retrabalhado de forma que um serviço de mediação, de conciliação, possa resolver isso. E no futuro, quem sabe, até um serviço de arbitragem, né? Porque existem muitas situações que são claras. Quando você analisa os resultados judiciais, né? Ou seja, quando a prefeitura e um contribuinte disputaram na justiça, você tem muitas situações em que a prefeitura ganha, ou seja, que o contribuinte está errado, e você tem muitas outras situações que o contribuinte ganha e que a prefeitura não está errada, né? Isso, por exemplo, uma das questões que mais se arrastam aqui, os problemas de desapropriação. Porque boa parte das vezes a prefeitura vai lá, olha, nós vamos construir uma rua e vamos desapropriar um imóvel. Aí esse imóvel, ele tem vários tipos de problema. Por exemplo, às vezes ele é um imóvel de herança que não está ainda devidamente consolidado, que os herdeiros ainda não chegaram a um acordo sobre aquilo, ou que uma parte dos herdeiros concorda, outra não concorda. Isso se arrasta por anos. E aí, quando lá na frente a prefeitura vai fazer o ajuste, já correu um monte de juros, enfim, já correu um monte de custas processuais. Às vezes, tendo um bom mediador, ele poderia reunir as famílias envolvidas. Se essas famílias tivessem divergência, ele podia reunir cada uma delas e seus respectivos herdeiros. Ou então ele poderia conversar com cada um e aí ele ia formulando uma proposta. Então, às vezes, esse tipo de coisa ajuda a resolver problemas que, do ponto de vista prático hoje, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da cultura, da administração pública hoje, eles parecem insolúveis ou são muito difíceis. E por essas novas práticas, isso tem ficado de uma maneira muito mais tranquila, né?
Em resumo, uma boa conversa pode resolver muita coisa e dá para a gente sistematizar tudo isso, inclusive na gestão pública, como a gente, como você bem disse, está em época de escolher novos governantes, não só para Maringá, mas para toda a região. Fica a dica, inclusive, de uma bela proposta, certo, Marcos?
Perfeito. Essa é que é a ideia. É para sugerir aos candidatos a vereador, aos candidatos a prefeitos de qualquer partido, né? Que eles considerem a possibilidade de debater com a população, de utilizar o serviço de mediação e conciliação e mesmo arbitragem para as questões do serviço público, e depois, uma vez eleitos, né, eles analisem cuidadosamente e constituem esses serviços, porque isso tem muito, né, eles têm, as cidades e os cidadãos terão muito a ganhar com isso, e digo mais, os servidores públicos e a própria administração pública também vai ganhar.
Obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Sou eu quem agradeço, Brenda. É sempre um prazer estar aqui na CBN.
Nós conversamos com Marcos Corgioli, que é especialista em mediação e negociação, também em educação corporativa e relações institucionais, sobre as câmaras de mediação e negociação que podem ser usadas, então, como instrumento de inovação para a gestão pública. Fica aí a dica para quem ainda está elaborando seus planos, né? E vai assumir em breve a direção dos municípios aqui da nossa região também. Já acontece em outros municípios. Por aqui ainda não temos, mas é uma possibilidade.